Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
11 horas e 6 minutos, muito bom dia, estamos iniciando o mês das primas, da primavera, só uma. É tanta vontade de chegar este tempo mais ameno, sol prevalecendo, que a gente já põe no plural. Iniciando com o pé direito nesta segunda-feira, 2 de setembro, dando um bom dia muito especial. Primeiro, a você que está na nossa programação desde cedinho, para você que ligou agora, para você que está com a interatividade dos assuntos aqui da tua Rádio São Francisco. Depois, o nosso bom dia especial para o mês de setembro, né, que está começando já nessa semana, o mês da primavera, o mês em que a gente faz aquela renovação, né, aquele preparo já para encarar o restante do ano. Nosso bom dia especial também ao nosso parceiro do Temática no segmento Painel, sempre das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Eu sempre falo que a Unimed foi muito feliz, não sei a agência da Unimed, mas esta frase é uma frase de um impacto fenomenal. Todos os assuntos aqui, esta frase, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é algo impressionante. E a gente também hoje vai falar sobre essas mudanças de hábitos na área de recursos humanos, não só de uma empresa, mas do cotidiano. A gente sabe que hoje, com a globalização, com a internet, com a informatização, com a robótica, com uma série de ferramentas que nós temos para a gente melhorar o nosso serviço, o nosso cotidiano, ainda assim, o ser humano, aquele departamento que uma vez era só para a gente receber o salário e assinar o ponto quando precisava, que chamava departamento pessoal, hoje tem uma amplitude muito grande e hoje gestão de pessoas dentro de uma empresa é algo muito complexo. E vou te dizer, hoje gestão de pessoas, eu me atrevo aqui a dizer que talvez seja um dos pontos fortes do sucesso de uma empresa. Porque o colaborador que se sente bem, o colaborador que se sente presente no desenvolvimento da empresa, não tenham dúvidas que ele vai ter um resultado muito positivo. E por isso, a gestão de pessoas vem tomando formas diferentes a cada... De tempos em tempos, a gente percebe mudanças bem significativas. E por isso, aqui na região, a RH Serrana, que depois a gente fala um pouco mais sobre a entidade, mas é a Associação Serrana de Recursos Humanos, ela realiza já pela 11ª vez o 11º Fórum de Gestão de Pessoas. Ele ocorre lá na UX Teatro e vai acontecer dia 6 seguem as inscrições. E o evento ocorre dia 11 de setembro. E este ano nós temos um tema bem interessante. Eu adoro falar dessas coisas. Desconfigure-se. Por que desconfigure-se? Não é para você sair da linha, não é para enlouquecer, espiroquear e sair fazer o que quiser dentro de uma empresa, não é por aí. Mas também, aquele ranço, né, do robozinho que trabalha todos os dias, tem que ter algo de diferente. O algo a mais é que hoje está fazendo a diferença. Para falar sobre desconfigure-se, gestão de pessoas, estão aqui com a gente o vice-presidente da RH Serrana, Alexandre Langoni Noia. Alexandre, bom dia e obrigada pela sua vinda. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Rosângela. Muito bom estar com vocês aqui. Um bom mês de setembro a todos os ouvintes da tua Rádio São Francisco.
Amém, que né? Seja, né? que tenhamos... Todo mês a gente tem que pedir que seja melhor que o anterior, né, Alexandre?
Exatamente. Então, que os ouvintes possam ter uma boa jornada nesse mês. E a RH também, no mês especial, no dia 11, como você citou, né? Estamos aí apresentando a nossa 11ª edição de um encontro, né, de profissionais não só de RH. E o tema desse ano é Desconfigure-se, uhum. aonde você cita bem antes, saímos daquela questão do departamento de pessoas, né? Hoje se trabalha muito desenvolvimento organizacional, humano e organizacional, né? Departamento de Desenvolvimento Humano e Organizacional, onde a gente traz uma proposta nesse dia 11 de setembro, trabalhar por diversos aspectos comportamentais, de tecnologia também, e convidar os participantes para desconfigurar alguns pensamentos engessados.
É verdade, né? Isso é muito importante. Ao longo do programa, vamos ver o que a gente consegue desconfigurar também na sua cabeça, que de repente a gente tem, né, aquele pensamento de que as coisas funcionam assim, aquela frase, aquele ranço de que em time que está se ganhando não se mexe, às vezes não cabe essa frase. Também conosco, Relações de Mercado, da RH Serrana, Daniel Borelli. Daniel, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes da tua rádio, São Francisco. Realmente é um tema que o fórum quer propor, de desconfigure-se, porque nós vemos um mundo de constante transformação, né? Constante mudança. Já dizia Heráclito que a única constante é a mudança. E essa mudança é composta de muitas informações, novidades que nós temos que estar aberto a aprender, desaprender e reaprender, né? Então, esse desconfigure-se é buscar esse reentendimento do que é essa gestão de pessoas, o que faz essas empresas inovadoras, né, que o mercado tanto fala das startups, das empresas exponenciais, o que realmente elas têm, o que fazem elas crescerem, darem tão certo, né? Hoje tem aqui, por aqui na Serra tem o Projeto Hélice, o que eles estão, por que eles estão fazendo várias coisas acontecerem e darem certo? Então, são elementos assim que o fórum, tanto a RH Serrana, propõe a estar oferecendo ao público e todas as empresas da região e pessoas físicas, pessoas jurídicas de forma geral.
Agora, como a gente estava falando antes de iniciar o programa, que agosto passou muito rápido, né? Agosto passou. A gente nem viu passar. Isso. E as coisas estão acontecendo assim. Nas empresas ocorre assim, quando tu vê, inicia o mês, quando tu vê já é final de mês de novo, aí fecha a folha de pagamento, aí a produção, e uma série de coisas que ocorrem no cotidiano de empresas, no modo em geral. E eu falo de empresas porque vocês estão organizando este fórum, que é um fórum de gestão de pessoas, justamente para melhorar o convívio das empresas, né? O que hoje a gente consegue falar num modo mais amplo, vocês que fazem parte da RH Serrana e conseguem visualizar de uma forma mais macro, né? Mais ampla. O que a gente já conseguiu até hoje que diz respeito ao cotidiano e ao bem-estar tanto do colaborador quanto do gestor, né? Eu acho que os dois têm que ganhar, de um lado ou de outro.
É uma bem pontuado, porque realmente hoje a terceira, uma das terceira, quarta causa por afastamento em ambientes de trabalho está vindo doenças relacionadas à mente.
A mente, então, doenças mentais, estresse.
Estresse, né? depressão, ansiedade, fobia, medos. Então, uhum. Tudo isso é ocasionado realmente por um ambiente de trabalho estressante. Porque as pessoas criaram uma relação muito... A pessoa entrega somente um número, ela é só um número no crachá. E tirou essa pessoalização das pessoas. Hoje se fala muito de uma gestão eficiente, afetiva, né? Ela ser humana, tu considerar um indivíduo, e também a efetiva, que tem que entregar números, tem que entregar resultados, mas tem que ser uma forma conjunta. Por exemplo, uma avaliação de desempenho. Hoje a avaliação de desempenho não é mais uma avaliação. Né? Tu não diz que tu tá bem ou tu tá mal ou que você talvez vai ser desligado, não. A avaliação de desempenho hoje, que se fala tanto, ela é uma construção do desenvolvimento da pessoa. Olha, tinha tal resultado, realmente o que faltou para tu entregar, o que tu tem que fazer, o que nós vamos fazer conjuntamente de planos de ação para você talvez fazer um treinamento, um desenvolvimento, né? O que a empresa pode te suportar, né, para tu entregar melhores os resultados. Então, é um diálogo e uma construção conjunta. É claro que as pessoas que compõem a empresa têm a sua responsabilidade, essa autonomia de fazer, criar, conduzir a sua carreira, né? Que tanto se fala na sua autogestão, né, profissional como pessoa, mas são elementos que realmente mudar esse paradigma que somente um lado tem que fazer as coisas, uma forma conjunta, é uma forma que realmente as empresas já estão com essa batida, se vê um discurso já essa forma mais conjunta, só que ainda falta realmente aquela história, né? Mudar esse hábito que gere uma prática nova, né? Muito está muito hoje no campo das ideias, muito no fomento, mas a gente vê ainda que as empresas precisam um pouco acelerar esse passo, realmente fazer essa construção conjunta, e não só um ou só o outro. Que nem uma vez, foi um tempo, muito tempo, as empresas eram muito paternalistas, né? Diziam, olha, tu precisa só aprender isso e isso. E depois foi para um extremo que o funcionário tem que fazer tudo. Não, é uma coisa conjunta, é uma ponte que tem que ser construída dos dois lados, né?
É verdade. Alexandre, é isso? O caminho é esse?
É, sustenta-se muito em cima do que o Daniel nos apresenta e o compartilhamento das competências hoje, né? O mundo está muito disponível para acessar novos conceitos, novas tecnologias. Então, não, aquela questão que a organização ela coloca suas diretrizes, mas precisa muito que as pessoas também fomentem a inovação dentro do seu campo de atuação. Então, não tem mais a questão de ficar aguardando o líder dar a ordem, né? Precisamos agilizar esse processo organizacional. Temos, sim, uma carga tributária ainda elevada dentro da vinculação capital-trabalho e isso também faz o enxugamento das equipes de trabalho. Uhum. Então, as pessoas que estão dentro das organizações, elas geram esse estresse também, porque é aquela questão estou ou não estou. Então, quanto mais o profissional buscar sua qualificação, evoluir nas suas competências e ter esse espaço cedido pelas empresas para que ela possa contribuir, o resultado tende a ser muito mais eficaz a nível de propostas e projetos de cada negócio, né?
O Alexandre trocou num assunto interessante aqui, que também não é diretamente ligado ao nosso assunto hoje, mas a gente tem um tempinho para falar sobre isso. Quando vem pessoas que têm esse contato, né, diário com muitas pessoas, RH Serrana aí com 615 entidades, né, agregadas, em relação a essa carga tributária que assola o país, Alexandre, tu tens expectativa que para o ano que vem, por exemplo, esse ano já não tem mais o que fazer, mas a carga tributária, tu acha que teríamos condições de reverter enquanto povo brasileiro também?
Essa é uma expectativa que todos possuem, né? Porque fica muito difícil gerir resultados com, a gente diz, uma participação maior aí das contribuições, né? Então, a reforma trabalhista trouxe alguns pontos positivos nesse reposicionamento, traz alguns outros pontos também, e não, que bom, de questionamentos, né?
Uhum. Talvez essa reforma da Previdência chegue num patamar, digamos, mais perto do que seria o bom para o Brasil.
Isto.
Né?
Então, é um conjunto de fatores que temos essa expectativa que os governantes, principalmente, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, a tributária que está entrando aí, talvez em pauta, possa contribuir para 2020, sim. 2019, precisamos começar
pelo menos alinhar 2019, né?
Nos entender dentro do novo contexto de capital-trabalho e para que 2020 a gente possa, através desses desenvolvimentos e uma aproximação maior dos meios de comunicação e dando essa vertente do diálogo, do debate, as entidades de classes também se aproximando cada vez mais, sendo o link das estruturas organizacionais e dos órgãos públicos, né? Então precisamos essa aproximação de todas as partes para que o custo de uma folha de pagamento, digamos assim, tenha um impacto menor e com isso outros investimentos, né? Outros apoios a nível de desenvolvimento, programas de saúde mental dentro das empresas, através de entidades, possam ser providos e que aí o ambiente de trabalho seja o mais saudável possível.
Com certeza. Daniel, muitas empresas poderiam, né, se dedicar a um departamento ou uma parte da sua empresa para trabalhar mais diretamente o bem-estar, né, do seu colaborador. E a carga tributária, ela ainda não está deixando, em função de que se investir nesse lado não vai ter para o outro, né?
Apesar de ter todas essas amarras, que eu sempre sou do ponto assim, que comento, Sim, existem, tem, eu tive uma empresa que não deu certo, né? Muitas vezes empresas quebram, né? São, não é isso que é desculpa muitas vezes para fazer a empresa dar certo, porque tem empresas aí que estão funcionando também, estão saudáveis. O que eu sempre falo é nós pensarmos.
Não deu certo nessa, né, Daniel? Sim. Com a outra vai dar.
É, como está dando agora na minha empresa que eu atualmente tenho, né? Então, são elementos que as empresas têm que não digo reinventar, mas repensar a forma de atuação. Por exemplo, a gente falou ali o RH, como você comentou ali antes, que era uma sala fechada, não é mais esse papel, não é o RH o responsável, sim, talvez de subsidiar os meios, sim, né? Pensar a forma, como é que essa metodologia, vamos aplicar isso para trazer uma mente mais saudável. Mas quem tem que estar atuando é os líderes, é os gestores junto à sua equipe e conduzir um diálogo franco e aberto do porquê que estamos perdidos aqui. Muita coisa para fazer, então qual que é o senso de prioridade, né? Um ciclo de rotina, você sempre fala, faz um monte de reunião. Mas tem reuniões básicas, por exemplo, de manhã cedo. Qual que é a prioridade número um da nossa equipe hoje, né? Quais são os problemas que estão impedindo que a gente não conseguiu fazer a entrega de ontem? É o diálogo. Essa é a parte básica do ser humano, que é o diálogo objetivo, né? Não ficar rodeando, mas assim, realmente, o que nós temos que fazer e entregar hoje? O que está impedindo? O que vamos fazer para resolver esse impeditivo, para fazer a entrega no final do dia? E realmente conversar sobre quais são as principais dores das pessoas, né? O que hoje vocês estão se sentindo? Estão bem? Não estão? Porque hoje é simplesmente, oi, bom dia, faz minhas coisas, pega e vai embora. E daí deixa essa coisa impessoal. Uma frase agora me fugiu o nome dele. Que diz assim...
Um autor famoso.
Maurício Benvenuti. Ele fala assim, que as pessoas não se engajam a empresas, a objetos, elas se engajam a pessoas. Então não adianta a empresa fomentar engajamento, que quem faz a frente do engajamento é os líderes imediatos, não é o RH que vai solucionar esse problema. É o diálogo de todo dia, saber se importar com a pessoa se importar contigo. O que o funcionário se importa com o resultado da empresa? Mas tu se importa com os resultados que o funcionário está buscando? É uma troca. Né?
Às vezes, ato simples, né, de tu chamar o teu colaborador, por exemplo, pelo nome. Tem gestores que não sabem. Uhum. Tudo bem, tá? Pessoas que têm aí 1.000 e poucos funcionários, 500 e poucos, óbvio. Mas eu acho que talvez algumas coisas que demonstrem que o gestor está preocupado com o dia a dia, né? Acho que são... Hoje em dia não cabe mais um gestor que não tem esse tipo de atitude. Tu tens empresa de quê, Daniel?
Hoje é a Pensar Educação Empresarial, trabalho com desenvolvimento de liderança, gestão, empreendedores.
Quantas pessoas trabalham contigo?
Não, hoje eu sou autônomo, faz 3 anos que eu estou com a minha empresa, né? Eu trabalhei 14 anos em uma das multinacionais aqui da Serra, abri uma empresa para trabalhar com serviços de manutenção de caminhão, carreta, e não deu certo.
Então agora tudo é online contigo.
É, isso aí.
Mais ou menos isso. Alexandre, tu tens empresa aqui em Caxias?
Sim, eu tenho uma consultoria de gestão organizacional e recursos humanos estratégicos, né?
E tem quantas pessoas contigo?
Trabalho muito com consultores parceiros. Certo. Conforme a demanda nos clientes, a gente mais gira em torno de 4-5 consultores. Né, em cima
que
de cada... Compartilhamos conhecimentos.
Todos os dias.
Né?
E tu vê a diferença nos dias de hoje de uma empresa, de gerir, de comandar, enfim, né? É diferente hoje, né?
É totalmente diferente. Até pelo foco da minha atuação, né? A gente trabalha muito no estratégico das organizações. E o estratégico que fica só num papel ou em números, sem atribuir um propósito às suas equipes, a gente acaba tendo um êxito quase que nulo, né? Então, o propósito das organizações, ele tem que ser muito focado, que tenha espaço para que as pessoas se identifiquem com aquele propósito. Então, você já trabalha lá num processo de recrutamento e seleção de talentos, né? Onde
você... não deve ser fácil, né?
É, porque nós tivemos aí nessas questões dos últimos anos, primeiro aquele boom dos empregos lá em 2011, 2012, né? Então, as pessoas tinham oportunidade um pouco mais ao natural, depois veio a retração e se perdeu um pouquinho, então, esse propósito das pessoas em relação ao seu papel nas organizações. E as empresas também fizeram um enxugamento, ao meu ver, um pouquinho severo demais, né? Uhum. Falta de um planejamento anterior, né? Aquela exposição que a gente fala...
Elas ficaram apavoradas, né?
É, nas vacas gordas, que né, a gente usa essa exposição aqui na nossa região, né? Tava tudo tranquilo, mas não se fez um trabalho de base também.
Verdade.
Nisso que você traz muito bem, assim, o olhar nas pessoas.
É verdade.
Ficou os números, volumes e as pessoas.
Hoje eu reparo que o mercado de trabalho, vocês podem ver que cada mutirão de emprego que se faz hoje no Brasil, seja em São Paulo, seja em cidades pequenas, nossa, gente, é um boom, né? Um desespero, porque nós temos aí, os últimos números, 12, vamos fechar em 12, né? 12 milhões de desempregados. Hoje em dia, a gente sabe que está muito difícil. Então, as pessoas estão abraçando o que vier. Até que ponto isso pode prejudicar um profissional, hein?
Não, eu acho que não.
Porque na hora do pega para capar, a gente tem que dizer, ó, não tem de coordenador, vai ser de servente mesmo, entendeu? Então, isso faz com que a necessidade fale mais alto.
É saudável a pessoa estar ocupada, está mostrando que está disposta, porque hoje as pessoas estão pegando mais, não por questão quase curricular, mas por questão do seu comportamento. Como é que tu está enfrentando essa crise, né? Se tu está vendendo um bolo, está fazendo bolo para vender, ou tu está aceitando sim um salário menor, mas que sim, pode ser, tentando convergir que seja um pouco do teu interesse para adentrar dentro do mercado de trabalho, depois crescer ao longo dos anos.
Algumas pessoas, Daniel, elas assim, se dá, mas aí eu vou, a expressão é essa, eu vou sujar o meu currículo. O que vocês podem falar para quem está acompanhando agora? Porque tem esse medo, né? Ah, eu saí da minha empresa, eu era gerente administrativa, agora eu vou trabalhar como auxiliar administrativo. Como o mercado vê isso, Alexandre?
Não conecta muito bem, né? Porque é aquela questão de você tem todo um desenvolvimento, toda uma qualificação, e você dificilmente vai desempenhar suas competências na plenitude.
Uhum.
Então, no início, numa questão assim, preciso estar vinculado...
E tem que trabalhar, e tem que comer, tem que viver, né?
Com certeza.
Se recomenda-se sempre, né? Sim, dentro da situação sobrevivência ou bem-estar socioeconômico, mas ter a iniciativa de vasculhar um pouquinho mais.
Uhum.
Acessar... Uhum. As suas redes de contatos, né? Eu uso assim, não dá para ficar rifando o seu currículo, porque isso vai ser transitório. Para as empresas não é bom, porque há uma rotatividade, e para o profissional, muito mais do que, digamos, sujar o currículo, é a sua frustração pessoal.
Pessoal, claro.
E aí ele começa a correr o risco de perder a sua identidade de competências.
Uhum.
Porque aquilo que ele já por anos evoluiu, ele não vai estar... praticando, executando, então dá uma obsoletada, digamos assim, aonde ele está ocupando uma vaga, daqui a pouco ele sobra também na questão, e aí começa a gerar aquele estresse de querer fazer mais, mas aquele cargo também não oportuniza fazer mais.
Sim, mas num momento que ele está desempregado, precisa ter um emprego, é válido ou não é válido ocupar uma vaga abaixo do que ele...
Daria
mais um tempo.
É uma análise macro, né? Tem
sim,
que ver o
macro,
tempo,
é,
né?
É.
Não é uma foto instantânea, pontual. Mas eu investiria mais uma semana, duas, porém com atitude de buscar.
Uhum.
Porque muitas vezes a gente entra naquela... Ah, se alguém me avisar de alguma vaga, eu vou.
Ou tem que ser da área específica da função X com salário tal. Não, porque tem funções... Isso muda muito, que a Caxias tem essa oscilação bem grande, que uma vaga lá do engenheiro de um produto, de uma empresa pequeno porte, de uma empresa média, de uma empresa grande, muda totalmente o salário. Então, não pode ficar preso especificamente ao salário também. Ou o setor, o segmento, porque, por exemplo, a área do agronegócio está fluindo, está bombando, está fomentando resultados da nossa economia, que está sustentando o crescimento econômico do nosso PIB. Cara, procura, abre o horizonte, que é o que o Noé falou, questão de redes sociais, procura, tem empresas em Erechim, Passo Fundo, não é só aqui especificamente, tem outras possibilidades em outras regiões, né?
E aqui bate até o do nosso fã, né? Desconfigure-se. Passe a se olhar diferente também para novas oportunidades numa amplitude daquelas competências que você tem. Pode ser outros segmentos. Ah, eu trabalhei 20 anos no mesmo segmento, então eu só vou olhar aquele segmento. Não, as suas competências, as suas experiências podem se encaixar em outro segmento com uma remuneração um pouquinho mais adequada que você tinha, né? E que você pode desenvolver também um trabalho muito lindo, muito agradável e de realização pessoal. E que isso também reflete lá na família, né?
Ah, certamente. Aliás, isso está muito forte hoje, né? É, a coragem da gente mudar um pouco. Já foi o tempo em que a gente tinha que estar numa empresa durante 15, 20, 30 anos, né? Com a carteira assinada ali. A globalização já nos mostrou que este estilo de emprego, daqui uns dias, não vai mais existir, né? A tal da carteira assinada, aquela coisa de segurança, enfim. Claro que vai demorar, gente. Calma, né? Calma. É. Não vai ser ano que vem. Vai demorar muito ainda. Talvez gerações. Mas a tendência é isso, né? Como antes se usava ficar muito tempo numa empresa para mostrar que se era profissional, hoje em dia isso não existe mais. Justamente indo ao encontro do Desconfigure-se, que é o tema do fórum deste ano. É, quais são as grandes pedras no meio do caminho para desconfigurar-se? Quais são os grandes medos para vocês que estão neste meio, que vocês veem nas pessoas?
Um dos pontos, assim, que vai ser tratado no fórum e é tão latente, a gente começou discutindo sobre isso, é esse excesso de informação, né? Como é que eu consigo ser ágil, ser produtivo nesse mar de informação? Hoje, as pessoas se perdem com essa quantidade, né? Um dos que provocam essas doenças mentais, como ansiedade, estresse, é esse excesso de informação. Realmente, no mar de toda essa informação, o que eu consigo selecionar? Então, vai ser um dos pontos que o fórum vai abordar, o Leandro Brandão, que vai falar sobre isso, né? Como é que eu consigo ter uma rotina mais produtiva, que eu chegue no final do dia e, sim, opa, fui produtivo. A maioria das vezes acontece o quê? Não, cheguei no final do dia, não fiz nada, né? Corri para um lado, corri para o outro, reunião, outro, conversa com a gente, não produzi nada. Então, como realmente eu sentir produtivo, né? Realmente gerei algum resultado no final do dia com tudo que eu fiz. Então, é um dos temas, né?
É, a nossa primeira palestra do dia 11, o tema é desaprenda, né? Como se abrir para o novo pode nos levar mais longe. Um pouquinho do que a gente estava falando antes. Sim. Olhar outras oportunidades, né? Outro foco que também assusta um pouquinho o mercado, que é indústria 4.0,
RH. A gente já fez tantos programas aqui sobre isso, mas vou te dizer, cada vez que a gente aborda, chegam novidades, para vocês terem uma ideia. Eu fico imaginando como é que é no cotidiano, né?
Então, nós vamos ter um painel com o Alexandre Gelwer, né, que é Indústria 4.0, desmistificando o assunto, trazendo ele para a realidade da população. Uhum. Senão fica muito afastado, muitos conceitos.
Sim, e muito técnico, né?
E o profissional fica perdido, tá? Por qual lado eu vou, né? A dinâmica é muito forte.
E é tão importante se a indústria 4.0 se fala da indústria já 5.0, né? A inteligência artificial. Se as pessoas estão, vou dizer assim, quase botando a carroça no frente dos bois, que a gente diz o ditado. Porque para ter a indústria 5.0, a 4.0 tem que acontecer antes. E nós ainda temos uma longa jornada.
Engatinhando na 4.0, porque nós ainda somos um país em desenvolvimento. Então, ontem eu estava assistindo até uma matéria aqui na China, como foi engraçado que eles inventaram o dinheiro de papel e provavelmente, pelos estudos e pelo que a gente está percebendo, será o primeiro país a extinguir essa moeda de papel. Lá tudo é por código, no QR Code.
É. Eles têm o chamado WeChat, que usam toda a transferência por esse aplicativo.
Aí eu fico olhando e digo, gente, para um país que não tem esgoto, que não tem rede de esgoto, que não tem educação decente, que não tem creche para as crianças, isso daí é uma coisa utópica. É utópica hoje, mas um dia a gente vai chegar lá.
Exato.
Então, as pessoas, às vezes, elas dizem, ah, imagina, não é com a gente. Gente, não é agora. Se a gente for ver o que mostrou na China ontem para a nossa realidade, obviamente, nós estamos muito distantes. Porque se a gente for para o outro lado da cidade agora, em alguns bairros, tem esgoto a céu aberto. Então, não dá para a gente pensar numa tecnologia de ponta que as pessoas não sabem nem, às vezes, o que é... É banda larga, né? Então, assim, é muito distante ainda. Mas a tendência é essa, né? Um dia vai se chegar nesse patamar.
Vai chegar, né?
E as pessoas já ficam desesperadas, né?
É, por isso que a gente traz esses painéis para desmistificar mesmo, né? Depois a gente passa a questão da inovação nos estilos de liderança, como se relacionar diferente. Falamos um pouquinho de liderança do futuro. como conciliar essas tecnologias, esses recursos, né?
Sendo esse líder afetivo, mas efetivo, né? Sendo esse balanço.
Nem 8, nem 80,
nem 8, né? 8, nem 80. É, ser um equilíbrio, ser mútuo, né?
Entre... Com certeza. A gente vai detalhar um pouquinho mais a programação. Eu vou só chamar um intervalo comercial. Faltam 25 minutos para o meio-dia. Hoje nós estamos aqui falando sobre o tema Desconfigure-se como pessoa, como profissional, como ser humano. Este é o tema da 11ª edição do Fórum de Gestão de Pessoas, que é organizado pela Associação Serrana de Recursos Humanos aqui da Serra Gaúcha. Imperdível para você que é da área, para você que não é da área, para você que é estudante, para você que é dona de casa. Olha que maravilha! Você vai aprender a ver coisas diferentes. Um evento que com certeza vai fazer a diferença, sempre faz, né? Todos os anos, já há 11 anos consecutivos organizando este evento. Dia 11 de setembro, a 11ª edição. Dá até para jogar no bicho, né? 11, 11, tudo.
Foi pensado.
Foi pensado. 11h35, estamos aqui com o Alexandre e o Daniel, falando justamente da, não só da organização, dos temas, e falando sobre... É, estamos num momento tão difícil, né, em termos de empregabilidade, e o desemprego hoje está assustando e apavorando muita gente, né? Todo mundo tem receio de acordar de manhã e não ter mais sobreviver, não ter mais o seu emprego, e aí faz o quê? Por isso, esses eventos são importantes também para a gente se reconfigurar, para a gente fazer um download, para a gente fazer, sei lá, chama o que você quiser. O tema deste ano é Desconfigure-se. A partir daí, vamos imaginar uma série de coisas. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.